Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o IDEPATRA na Cultura e hoje a gente vai debater a importância do SUS no tratamento do HIV. Para essa conversa, eu tenho, mais uma vez, a nossa colunista, super convidada, Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e dois convidados muito especiais, o médico, epidemiologista e infectologista, e também consultor, Dr. Moacir Pires Ramos, e o ativista das causas HIV, AIDS, o Fábio Calderon, que também é designer e estudante de educação física. Eles vão falar hoje para a gente sobre dados, números, enfim, todos os temas pesquisas e dados recentes sobre o tratamento do SUS, tratamento do HIV pelo SUS. A gente vai começar essa conversa a partir de agora, lembrando que você pode participar desse programa mandando sua pergunta pelas nossas redes sociais ou ligando para cá no 3015-1800. Eu sou Mariane Antunes e acompanho vocês nessa próxima hora da programação. Doutor Moacir, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Quer saber como é que o senhor está? Como é que são as coisas por aí?
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com esse grupo, conversando um pouco sobre saúde. É, eu estou aqui me cuidando, trabalhando em casa, tá? Eu sou do grupo de risco aí, né, para o Covid. Então, estamos trabalhando em casa, mas apoiando o SUS sempre, tá? Sempre. E isso a gente tem que repetir sempre. Então, estou aqui colaborando já.
Muito obrigada, tenho certeza que será um prazer ouvi-lo durante essa próxima hora. E nós também reiteramos o nosso apoio total e restrito ao SUS, por isso que a gente traz pessoas tão importantes para falar com a gente sobre esse tema. Como vai, Fábio? Bom dia, bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, um grande prazer. Tudo bem, estou me cuidando aqui, já fui vítima do Covid.
Olha!
O que eu digo é uma roleta russa, né? Não dá para saber realmente os sintomas que vão se manifestar, né? Eu acho que o importante é a gente se cuidar, né, na medida do possível, né? E é isso, graças a Deus ficou tudo bem, ninguém pegou aqui em casa, só eu mesmo. E é isso, se cuidando, né? Fazendo o que dá nessa pandemia louca.
E mesmo já tendo passado pelo Covid, os cuidados devem ser
mantidos,
né? Permanecem, principalmente pela família aqui, que está próxima, né? Mas pelos outros, principalmente, né? Um cuidado coletivo aí, né?
Isso mesmo.
Miriam Gonçalves, tudo bem por aí? Como é que você está?
Eu estou muito bem, bem de estar com vocês, doutor Moacir, Fábio, um grande prazer, Mariane, estar com todo mundo e conversando sobre um tema tão importante, há tantos anos tão importante, que parece que, aliás, tudo, né? Esse ano foi tudo tão confuso que a pandemia do coronavírus parece que eclipsou o resto, né? E a gente tem hoje visto, inclusive, reportagens de pessoas que estão morrendo por outras doenças que deixam de ser detectadas a tempo porque as pessoas estão com medo de ir aos postos de saúde, o que também é compreensível, né? Mas eu queria falar de um tema, e eu sei que os nossos convidados talvez não tenham a mesma opinião, ou não tenham, talvez tenham a mesma opinião, mas não se sintam tão liberados como eu para falar, e todo mundo sabe aqui qual é a minha posição. Mas eu quero falar a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre o que eu penso do comandante. Quando você tem uma pessoa no mais alto cargo que tem, ou que traduz, inclusive, o pensamento de uma maioria que o elegeu, provavelmente, se não houver uma resistência da sociedade e também de órgãos que independem do governante, mas que funcionam por si, eles acabam sendo influenciados em toda a sua atuação pelo pensamento que é, enfim, do seu comandante em chefe, como a gente diz. Traduzindo isso tudo, nós temos hoje um governante, o presidente da República, o Bolsonaro, que tem uma visão muito peculiar, muito retrógrada, muito, enfim, sobre o HIV, sobre as pessoas portadoras do HIV. E tem uma fala dele que nos chama a atenção, e está aí, Mariane, o ponto 1, que eu peço para você dar uma lida para a gente. Vamos começar com os nossos ouvintes, vamos começar já colocando para quem está nos ouvindo aí, essa fala do Bolsonaro, por favor.
Então, o presidente sempre se mostrou contra o custeio do tratamento aos portadores de HIV. Em fevereiro de 2020, ele declarou que uma pessoa portadora de HIV é, abre aspas, despesa para todos no Brasil, fecha aspas. Mas ele, quando ainda era deputado federal, disse ser contra o custeio do tratamento dessas doenças pelo SUS. O problema é dele, o paciente. Essa é a declaração do atual presidente em entrevista ao programa CQC da TV Bandeirantes em 2010. O poder público tem que atender realmente a quem, num caso infortúnio, contrai a doença. Não para esse pessoal que vive tomando pico na veia ou vive na vida mundana e depois querer cobrar do poder público um tratamento precário nessa área aí, que é o HIV. Disse então, naquela época, o ex-deputado, agora presidente da República.
Doutor Moacir, esse tipo de pensamento, esse tipo de enfoque dado pelo presidente da República, isso influencia de alguma forma a atuação de alguns órgãos, ou pelo menos de alguma parte dos órgãos governamentais, esse olhar preconceituoso?
Eu concordo em absoluto contigo que realmente influencia. Os estudos que nós vemos sobre a importância de ter uma liderança adequada nos movimentos de prevenção, toda a ação de prevenção e proteção da saúde depende de uma comunicação clara, transparente e embasada em ciência. Toda comunicação que não tiver essas características mais atrapalha do que ajuda em qualquer área da ciência. E eu não tenho dúvidas que no enfrentamento, na proteção da saúde, particularmente com relação ao que nós estamos conversando aqui agora do HIV, mas até extrapolando para a questão do Covid-19, essa inconsistência, essa falta de metodologia da comunicação, essa expressão preconceituosa atrapalha e muito tanto a comunicação com o público como a gestão dos serviços de saúde. Eu não tenho dúvida disso e isso é embasado em ciência.
Você veja uma coisa, você colocou uma coisa, Tomacir, que é bem... Eu estou espantada, inclusive, vamos realmente extrapolar um pouquinho, quando o presidente diz o seguinte, a vacina não é obrigatória. E é, tem lei para isso. A vacina não é obrigatória. Teremos vacina contra a Covid, mas nem todo mundo precisa se vacinar. Ou mesmo quando coloca, não teremos vacina para todos, eu fico assustada, não é nem só com essa colocação. O que me assusta mais ainda é uma pesquisa feita determinar ou detectar que 22% da população brasileira pensa como ele. Ou caiu nessa ladainha, porque eu não acredito que pensasse aí. Então, 22% da população brasileira acredita que, ou acha que não vai tomar a vacina, né? E acredita, enfim, que a vacina chinesa não deve ser tomada, acredita que os chineses inventaram o vírus e... Enfim, é sórdido, né? Eu já acho sórdido fazer isso para ganhar uma eleição, mas acho mais sórdido ainda quando você coloca, independente de eleição, você coloca a vida de pessoas de um país inteiro, né? E depois, antes de entrar, Fábio, dá licença, antes de entrar exatamente no nosso tema de hoje, eu queria fazer uma pergunta que para mim é fundamental, doutor Moacir. Quando a gente fala que nem todo mundo vai se vacinar, as pessoas podem entender assim, mas eu vou, problema dos outros. Não é problema dos outros, né? Porque a vacina não tem 100% de eficácia. É isso. Dá uma pontinha aí pra gente, dá uma palhinha pra gente disso, por favor.
Nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma vacina. Isso não existe. As melhores vacinas que nós dispomos, por exemplo, uma vacina muito boa, realmente, que deve ser usada e está na nossa rotina há muito tempo, que é a vacina de sarampo, tem 95% de eficácia. Né? E é uma vacina muito conhecida, muito estudada. Então, não existe uma vacina 100%. As vacinas que estão sendo testadas estão mostrando, das que já publicaram resultados, níveis de proteção entre 90% e 95%. Eu acho esses dados ainda dados experimentais, dos estudos de fase 3. Ainda não são dados populacionais. Nós precisamos esperar mais um pouquinho. Isso é tudo muito novo. Mas, com certeza, por mais que se tome a vacina, isso não quer dizer que você está liberado. Não precisa mais me cuidar. Estou protegido. Não quer dizer isso. E nós também não sabemos quanto tempo a vacina vai manter proteção.
Isso. Veja,
é importante essa informação. Na questão da influenza, que é uma vacina que nós já tomamos todo inverno, né, já há muitos anos, eu preciso comentar que o tempo de proteção é de 6 meses em média. Por isso que a gente deve tomar ali em abril, por volta de março, abril, porque daí você está protegido 6 meses de inverno na influenza. O inverno influencia na transmissão. No coronavírus, isso não está demonstrado, parece que a transmissão é o ano inteiro. Mas a vacina da influenza que nós tomamos todo ano, nós já sabemos que ela tem, em média, 6 meses de proteção. Isso vai acontecer, muito provavelmente, com a vacina do coronavírus, quando nós tivermos tempo de acompanhamento para dizer isso.
Você veja que é ignorância. Eu tomo todo ano a vacina da influenza, mas eu achava que durava um ano. Enfim, vamos falar de ignorância, vamos falar de preconceito com o Fábio. Fábio, muito preconceito em relação ao HIV, né?
Muito preconceito, né? Eu tenho HIV há mais ou menos 12 anos já. E, bom, hoje em dia, por eu ter aberto já isso publicamente, né? É uma coisa que eu já não escuto mais tanto, né? Mas sempre cai muito numa coisa da brincadeira, né? Das pessoas brincando com isso, fazendo comentários preconceituosos. E assim, só pegando um pouco o gancho do que o Moacir estava falando, que você falou também, eu acho que um tipo de comentário desse do nosso líder, né, do Bolsonaro, sobre as pessoas que têm HIV, assim como tantas outras coisas, eu acho que o grande problema nisso é que você acaba desumanizando mesmo as pessoas que você está falando. Quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre mim. Ele está falando sobre uma pessoa que está, inclusive, votando nele, que muitas vezes não sabe que tem HIV, ou que muitas vezes não sabe que tem outras coisas, justamente porque o acesso é muito difícil e agora ficou mais difícil ainda. Então, isso só afasta mais as pessoas desse tópico, né, desse assunto, e é mais perigoso ainda, porque eu acho que o brasileiro já tem uma tendência a não falar sobre coisas que não estão próximas a ele, né? A gente viu isso acontecendo muito agora no Covid, né? Enquanto a doença estava longe lá, né, o vírus estava afetando outras regiões, o pessoal estava, né, aqui eu moro no Rio de Janeiro, eu vejo diariamente as pessoas andando sem máscara na rua até hoje, entendeu? Mas é muito por causa disso. Enquanto não está próximo, né, as pessoas não se preocupam. E o problema de um comentário como esse é porque só gera mais preconceito e só distancia mais as pessoas, né?
Eu acho que gera aí um tanto, tem aí um tanto de homofobia, né? Porque isso é claramente colocado. Mas esse preconceito, ele me parece que ele surge com a própria doença, com a própria, na verdade, com a descoberta do HIV, né? E ele vem sendo trazido. Claro, houve uma luta e continua, é uma luta que não acaba e não vai acabar tão cedo. Contra o preconceito, mas a doença AIDS, né, que gerada pelo HIV, ela já nasce uma doença preconceituosa, porque ela é colocada como uma doença própria de quem, como diz o dileto presidente, ou é homossexual, né, ou toma pico, para quem não está nos ouvindo e de repente, né, não sabe o que é isso, é quem injeta algum tipo de droga, enfim, né? E aí, quando compartilha a seringa. que não é uma verdade, né? Pode ser que sim, e essas pessoas continuam sendo pessoas, independente de como elas adquiriram o vírus, né? Elas não fazem qualquer coisa dizendo, vem cá, eu vou adquirir um vírus hoje. Não é assim, né? É muito diferente, inclusive, do que nós estamos vivendo hoje da Covid, né? Muito diferente disso. Um vírus que, inclusive, não era conhecido. E ainda, independente, elas continuam sendo pessoas, independente de como elas pegaram esse vírus. E agora, a gente teve muita gente que, inclusive, morreu, né? E que não pegou nem de um jeito nem de outro, transmissões, enfim, inúmeras. Doutor Moacir, você quer falar um pouquinho para a gente de como, da história do HIV, de como foi descoberto e... Enfim.
Eu quero muito, inclusive, se me permitindo, eu gostaria de falar sobre a homossexualidade primeiro. Tá? Daí chegou o HIV. A homossexualidade, durante um tempo, esteve, pelo pensamento hegemônico à época, classificada como uma doença, nos registros de doença. Até que alguns pesquisadores sociais mostraram um dado que eu gosto muito de comentar sobre ele, as pessoas que eram homossexuais, que apareciam nos registros médicos, eram as pessoas que tinham problemas de saúde, quer sejam problemas de saúde física ou emocional. Por isso havia uma amostragem viciada do que a ciência via das pessoas que eram homossexuais. Existem e sempre existiu a homossexualidade muito bem ajustada, que vive muito bem, que não tem problemas de saúde de forma alguma. Essa não é uma doença, essa é uma forma de viver.